Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bem-vindos. Tudo bem? Olha, ela viveu uma montanha russa na pandemia. Primeiro, a queda. Um dia depois da pandemia decretada, ela viu a casa dela e tudo que tinha lá dentro serem destruídos por um incêndio. E não tinha seguro. Meses depois, pegou Covid. Faltou ar, sumiu o paladar, o raciocínio ficou lento, mas ela se recuperou. Este ano, foi para cima. Convidada para a Super Dança dos Famosos, aí foi a sua vez de botar fogo em tudo. No meio do caminho ainda encontrou o amor e o novo casal logo se tornou o mais chipado do Brasil. No mês passado, outro tranco, perdeu seu padrinho para a Covid. Uma semana depois, saiu como vencedora, bicampeã da Superdança. Com a consagração no programa, ela quebrou a internet, mais uma vez, mais uma de tantas. Nas redes, ela ocupa assim, o papel de paixão nacional no imaginário do brasileiro. Um posto que já foi de musas como Sônia Braga, Vera Fischer. Para chegar a esse lugar é preciso talento, carisma, beleza e um troço difícil de explicar, em francês, je ne sais quoi, não sei o quê, que em português a gente sabe muito bem o que é. Borogodó. Borogodó ela tem para dar e vender, nossa linda Paola Oliveira.
Ai, obrigada, que bom te rever mesmo nessas condições. Essa sua abertura aí deixa a gente como? O coraçãozinho vem na boca, ó.
Ah, que bom. Escuta, minha querida, procede essa comparação da sua experiência pandêmica com uma montanha russa? Foi isso mesmo?
A minha vida, eu acho que pode ser uma montanha russa. E olha que eu nem gosto de montanha russa, viu? Eu não sou dessas que montem uma rapidinho, mas eu acho que minha vida sempre foi assim. E eu sempre tentando equilibrar e procurando e buscando serenidade para os momentos que a gente tem que ter, né? Então, a pandemia foi exatamente como você falou. Só que eu sou ruim e vou começar falando que para estar aqui falando de mim, olha, um desafio. Todo mundo acha que eu faço isso bem, mas isso para mim já é um topo da montanha russa que eu estou lidando com ela desde que entrei nessa profissão. Então, estamos aqui na montanha russa, driblando e mais uma vez falando sobre tudo isso.
Isso que aconteceu com você logo no início da pandemia, a gente, hoje em dia, quando fala de incêndio, é metáfora, né? A gente nunca fala, nunca pensa que...
No incêndio real.
Como é que você... como é que você ficou sabendo? Você chegou a ver pegando fogo só depois? Como foi a sua reação?
Eu saí de casa, peguei o cachorro, estava indo para a serra, deixei tudo fechado, como a gente sempre fazia, e em uma hora eu tinha chegado, sentei no sofá, recebi uma ligação de um vizinho falando, olha, acho que sua casa está pegando fogo. Falei, não, imagina, tem uma luz amarela que ela está piscando aí, você deve estar vendo isso. Nunca você imagina, né? A gente, aliás, faz muito isso, a gente nunca acha que é com a gente. Daí, a hora que eu cheguei, desci correndo, mas fui muito ajudada pelos vizinhos, porque eles que chamaram os bombeiros, quando cheguei já estava o caos, né, instalado, mas já não tinha mais fogo e não passou. O fogo estava próximo de um lugar onde eu tenho gás, o gás da casa. Então, seria muito desastroso. Então, eu agradeço eles e sempre falo, não fechem os olhos para situações que não são de vocês, porque isso me ajudou, então eu passo sempre para frente. E foi isso. Olhei, as pessoas diziam que eu estava em negação. Eu falava, ela está negando, daqui a pouco ela vai cair na real. Eu falava, não estou em negação. O que a gente pode fazer diante de alguma situação, né? Recuar.
O que você fez?
Você pode recuar, essa é a minha cabeça, para tudo. Recuar, estacionar, né? Ficar paralisado. E tocar para frente. Então, existe uma parcela de mim que está sempre pensando assim e foi igual.
E aí você não só se recuperou, como você foi quebrar tudo no funk. A dona da coisa toda. Não à toa, você ganhou, né?
É tão estranho assistir agora, assim, parece que fica fora de contexto. Você assiste no dia e com todo mundo, você fala, ah, tá tudo certo, né? Existe um personagem ali.
Isso que eu ia perguntar, você inventa um personagem para cada ritmo, para cada gênero de dança? Ali baixou a funkeira?
Eu não consigo não ter isso, ainda mais porque eu sou tímida. O que mais me faz ficar nervosa para estar aqui é porque é a Paola que está aqui. Então, quando a gente vai para esse nível de exposição que tem ali, eu falo, não, por mais que seja parecida comigo, vamos colocar alguém de frente para sair melhor. Então, existe a funkeira, a salseira, a tangueira, como teve lá, né? Então, é, existe sim. E isso é que me faz caminhar, porque senão não teria saído isso aí, não.
E uma coisa serve para, às vezes, apagar a outra. Nesse momento aí, você, o seu momento funk, não foi também mais uma chance de quebrar a imagem da boa moça, da mocinha, que era sempre escalada para os papéis de mocinha?
Menina, acho que eu já tinha feito isso. Eu acho que reforçou as
Verdade.
pessoas, né? Eu acho que as pessoas lembraram, falaram: olha como ela pode ser diferente. Aliás, eu venho numa, não diria uma briga, mas uma atenção com a minha carreira, exatamente para não me enquadrarem. Isso é uma coisa que me incomoda, para que não me engavetem. A alegria que eu tenho com o meu trabalho é poder ser camaleônica, um dos melhores adjetivos para mim. Então, eu vou buscar sempre ser diferente. E aí, eu tive a sorte de fazer mocinhas, que é difícil pra caramba, assim. Então, é uma das coisas. Eu digo que dizer bom dia no café da manhã é uma das coisas mais difíceis que tem. E o pessoal acha que é chorar também, mas não. Dizer bom dia no café da manhã. Durante 8 meses, numa personagem que é bom caráter, que é honesta, que é boa filha, que é amorosa, e a gente fala assim: ah, isso aí eu quero na vida. E aí, olha lá. Então é isso.
Adorei.
É por isso que eu digo que as vilãs vão tão bem, porque a gente sai, né? Existe um imaginário em torno. Mas eu consegui sair, eu acho que a minha grande alegria. É que as pessoas já entenderam que a mocinha pode ter sal, ela pode ser diferente, ela pode ter sangue no olho, e que a vilã pode ter amor, pode ser apaixonada, pode ser magoada, ela pode ser muitas coisas.
Como somos todos, né?
Como
Ninguém é totalmente
somos!
mal, nem totalmente bem, é sempre um
Exato.
balé aí. Vamos fazer o seguinte: a gente vai lembrar um pouco desses seus caminhos de desconstrução, reconstrução, construção, mas antes vamos falar da sua família. O pai de Paola era policial em São Paulo, e ele e ela falaram sobre isso nesse documentário aqui.
E mesmo estando muito afastado de casa, no caso da mãe e dos irmãos, eles viam sempre a gente como sendo um policial, um dedicado, e por que não dizer às vezes até um herói, pelo número, pela quantidade de ocorrências que a gente participava, que a gente se envolvia, que a gente trazia como resultado. Porque era uma verdadeira aventura. Todo dia saía para trabalhar sem muitas vezes saber que o retorno a gente voltava vivo ou morto, como tantos colegas que aconteceu.
O policial militar se dedica muito, não sabe se volta para casa, que é uma coisa seríssima. Eu me lembro que eu rezava muito para meu pai voltar para casa. Eu falava, meu Deus, ele não vai voltar.
Você ali diz que você tinha medo do trabalho de seu pai, mas você também tinha medo de como ele iria pensar do seu trabalho? Como é que ele reagiu ao seu desejo de ser modelo, de ser atriz?
Não tinha ideia que eu teria que encará-lo com a minha profissão e fugir algumas vezes, como aconteceu. Mas sabe que eu olhando hoje, eu já fiquei brava, já não entendi, mas hoje em dia eu entendo mais. Ele veio do Nordeste com, sei lá, com 19 anos e fez uma vida, uma carreira sólida, estudou, conquistou tudo. Ele queria que a gente fosse dentro de uns padrões que ele conhecia, assim como a nossa educação rígida, né? Assim como o meu avô era com ele, então ele foi passando isso. Imagina para ele de repente falar: eu não vou fazer uma faculdade, eu vou ser artista. Ele fala: oi? De repente ela ganha voz, meu pai, né, rígido, já dizendo, mulher machista, não tem outra palavra para isso, que foi o que ele aprendeu. Aí, de repente, ela ganha voz, ela fala, ela gosta de arte, ela está falando uma língua que eu nem sei o que é, mas eu encarei.
E ele deve ser orgulhosíssimo de você.
Ainda não entende algumas coisas. Ele fala, como é que aconteceu isso mesmo? Mas é muito orgulhoso, muito.
Vou mostrar agora para os nossos espectadores. Pouca gente conhece essa estreia de Paola na televisão. Ela tinha 16 anos, conseguiu seu primeiro emprego como assistente de palco. Preste atenção, vocês vão reconhecer.
Carla e André. Essa é difícil, hein? Pergunta valendo 10 reais. Qual parte da gramática
lá atrás
que estuda a origem das palavras? Responde ou passa?
Olha aí os dotes de dança.
Olha aí.
Ah, quem falou que ela não tava ali?
Já tava, não, ali já tava se anunciando a campeã da dança dos famosos. Passa ou repassa, programa de Celso Portioli no glorioso SBT. Que lembranças você tem desse primeiro, assim, tipo, primeiro emprego, aquela satisfação de ganhar sua grana?
Exato. Acho que a principal coisa que se anunciava ali é que eu tinha que ter prazer com o que eu fosse fazer na vida. Então, pra mim, eu me divertia ali. E aí, quando saía, eu tinha exatamente essa sensação do primeiro emprego. Eu lembro que parava, eu tinha, sei lá, coisas que uma menina de 17 anos... Eu achava um status eu ter vale transporte, ticket de refeição, para ganhar cesta básica. Imagina, para um pai que falava, não, eu vou pagar a faculdade, eu vou fazer, com todo o amor dele, né? Mas eu acho que existia uma inquietude em mim de falar, não, eu vou fazer, eu vou prover como você ensina, né? Então, era esse encaminhamento. E eu achava maravilhoso.
Você já trabalhava como atriz, você fez fisioterapia. Era um plano B, caso não desse certo a carreira artística?
É o contrário. A carreira artística foi que me sugou. A minha primeira opção foi comunicação social, porque eu falei que eu queria trabalhar me comunicando de alguma maneira. Eu achava que indo por esse lado eu estaria mais próximo de alguma coisa que ia bater o meu coração. Mas a minha mãe é da área da saúde, a minha mãe acabou de se formar em medicina, que era o sonho dela, e sempre fez enfermagem. Então, eu falei, comecei a não me dar bem com comunicação, eu falei, não é isso. Aí eu falei, tá. Escolhi a fisioterapia, que era um curso em alta na época, e é super afetivo. Depois eu sei que eu escolhi, de verdade, eu ia me dar bem nessa profissão, porque é um curso totalmente afetivo. E daí, no meu último ano, eu tinha feito provas já para trabalhar em várias instituições, inclusive hospitais. Antes de saber as provas, eu fiz um último teste, que foi o teste de Belíssima. E eu falei, seja o que tiver que ser. E daí eu mudei para o Rio de Janeiro.
Eu vou me casar com o Ciro.
Belíssima, então, tirou você da fisioterapia. Mas aí o que acontece? Você vai para Belíssima, tudo bem. Pô, primeira novela, mas é coadjuvante. Em seguida, na próxima, na novela seguinte, você já é protagonista, o Profeta. Como é que foi tão rápido? Bombou,
entendeu
Belíssima?
A montanha-russa?
Tô entendendo, começando a entender.
Eu saio deste lugar onde eu fui criada para ser comedida, para não ter muitas opiniões, para ser aquela mulher que a gente tenta tanto, né, combater, que ela não exista mais. Então, dentro desses moldes, ela sai, aí se diverte fazendo umas coisas, aí escolhe uma profissão, de repente tem a possibilidade de mudar. Depois do primeiro trabalho, ela vai ser simplesmente protagonista da novela das seis. Aí eu realmente não sei de onde veio assim, esse cabelo na venta, como dizem, que meu pai fala muito, esse cabelo na venta para conseguir, sabe?
Ele disse que nosso destino está traçado. Como se a gente tivesse um magnetismo.
Eu sou muito do trabalho. E eu acho que nessa novela, principalmente, eu fui muito empenhada. Eu assistia, em Belíssima, eu lembro de sair dos estúdios mais cedo e assistir cenas de outras pessoas, por exemplo. de Fernanda Montenegro, da Glória Pires, e eu já estava num núcleo maravilhoso com Irene Ravassi, Lima Duarte, Cláudia Raia. Então, tudo que eu tenho hoje, eu digo que eu fui atrás, eu estava sempre um passo atrás e dava uma corridinha para alcançar. O que eu aprendi como atriz e as sensibilidades todas também necessárias para isso, eu fui pegando e transformando as experiências em algum nível de maturidade.
Visível, isso é visível e se tornou cada vez mais visível a versatilidade de Paola nos trabalhos seguintes, que foram Cama de Gato, Afinal, Que Querem as Mulheres, Amor à Vida, mas nada poderia preparar Paola para a repercussão desta minissérie. Felizes para sempre?
Essa série foi muito especial, do início ao fim, porque não era para mim, não chegou para mim, do tipo, vamos... E se fosse a Paola? Chegou uma coisa assim, no meio do caminho. Será que ela faria um teste? Eu já tinha ido falar que queria fazer, falaram, acho que não tem nada para você. Daí veio essa frase, será que ela faria um teste? Eu falei, onde é que está o teste? Eu faço, o que é que tem que fazer? O que é que vocês precisam de mim? Então, esse trabalho foi muito legal, porque eu não descanso. Eu acho que o que a gente quer... A gente vai atrás e se não der, não deu. Mas pelo menos eu vou ter certeza de que eu fiz o que eu podia. E a Dani
E você conquistar isso, mais maravilhoso ainda. E, no entanto, aquela cena sua de costas de calcinha virou até fantasia de carnaval. Você ficou grilada? Pô, eu me mato, trabalho, faço super trabalho. E vai ficar essa... Chegou uma hora que você ficou meio bolada, assim?
Sabe por que eu fiquei? Foi por pouco tempo. Porque quando eu desejei essa personagem, eu nem pensei que isso poderia ser uma coisa, né? O fato dela estar exposta, ou de ter cenas de nudez. O que eu pensei foi, ela é intensa, ela é diferente, ela é dramática, conturbada. Eu pensei nessa personalidade como um todo. E foi assim durante o trabalho. Né, poder trabalhar com Fernando Meirelles, então assim, foi um combo delicioso. Essa cena, inclusive, foi dirigida por ele. Então, aí quando veio aquilo e tomou a frente, eu falei, será? Mas aí veio o Fernando e falou uma frase que eu também sou facilmente, eu tiro os grilos da cabeça. Ele falou assim, a série seria tão boa quanto, e o personagem da Paola tão bom quanto, e o trabalho dela, se não existisse essa cena. Eu falei, tá tudo certo.
O poder da imagem, que a gente não tem como controlar, e ainda as repercussões, as memetizações de internet, que, enfim, deixa o pessoal brincar disso também. Olha só, depois de Felizes para Sempre, aí você emendou dois grandes papéis em novela. Foi a policial Geisa, na Força do Querer, e depois outro papel de um certo caráter fenomenal. Fala, Vivi Guedes, influenciadora. Cadê?
Tô aqui plena, pleníssima.
Eu não sou mais.
Que engraçado rever.
Eu não sou mais.
Engraçado.
Digital influencer.
Como fica tão próximo quando a gente tá trabalhando.
Fashion.
E essa não faz muito tempo, né?
Tem uma mulher apaixonada.
Foi o último trabalho antes da pandemia toda. Meu Deus, muito bom rever e colocar. Aliás, a dificuldade toda de estar aqui com você é colocar isso em ordem, né? A cabeça e as...
Você tá vendo que...
E tudo.
Mas você tá vendo que faz sentido.
Tá um desenho bonito. Tá um desenho bonito.
Tá muito bonito, faz sentido. O que agora... Vamos lá, assim, você foi influenciadora na novela e na vida real, quer dizer, na vida virtual, da vida real, você tem quantos? 31 milhões de seguidores no Instagram.
É muita gente.
Você tem uma mão, assim, para se manifestar, você tem a medida equilibrada, mas no dia 7 de setembro você mandou lá a hashtag Fora Bolsonaro. Tem uma coisa de ser senhora nas redes sociais e uma coisa de ser escrava das redes sociais. Tem gente que não posta certas coisas para não perder seguidores. Porque, Deus, perdi 1000 seguidores e tal.
Sim.
Como é que você pondera essas coisas? Assim, 7 de setembro merece um hashtag Fora Bolsonaro.
Eu não gostava de rede social, tinha um problema enorme, briguei com todo mundo, falei, não vou fazer, não, você tem que fazer, eu falei, não vou fazer, não gosto de me expor, não gosto de, né? Então, chegou um dado momento, eu falei, não, peraí, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu me coloquei numa geração que eu nem sou, né, uma geração que pode se abster total, e não sou a geração que nasci com o iPad na mão. Então, assim, ou eu aprendo, eu tenho que caminhar. Lá vamos a gente caminhar nessa montanha-russa maluca.
Rede social não é montanha-russa, é trem fantasma, mas tudo bem, continua.
Adorei. Esse apelido cabe bem mais, trem fantasma. E daí eu entrei no trem fantasma e falei, vamos ver quem assusta mais, entendeu? Aí vem a outra coisa. Ah, mas você tá postando, você apanha, você tá exposta, você vira notícia, mas foi você que colocou, é a sua voz ali. É, eu vim conquistando essa liberdade. Chegou um momento que eu falei assim, gente, eu tô escrava, como você falou, né? A gente vai se abafando. Nessa posição e exposição que a gente fica, o espaço para errar é tão pouco. Mas quem foi que falou que eu não posso? Que eu não posso errar, que eu não posso mudar de opinião, que eu não posso falar sobre outras coisas diferentes do que as pessoas estão esperando de mim, né? Tem expectativa. Uhum. E aí é que entra o 7 de setembro. Eu acho que num dado momento, né? Eu senti necessidade de me colocar como mulher, como alguns assuntos que eu tô falando, e ter opinião. Ter opinião não é bater em ninguém. Ter opinião é simplesmente ter a liberdade de estar numa rede que é minha. E, assim, interessa aos 30 milhões que estão lá ou a menos pessoas. Mas se não tá, também não quer saber, não veja, né? Mas eu senti necessidade.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, fica totalmente à vontade, eu nem ponho na edição.
Ai, meu Deus. Vou tomar uma água, já volto.
Não é nada demais, não é nada demais. Diga. É uma associação que se faz com a categoria profissional de seu pai, os policiais, com o bolsonarismo. Aí é aquela pergunta clássica desse século XXI. Vocês evitam falar de política no almoço de domingo?
Sim. Sim, eu acho que dos grupos de WhatsApp de família, aos almoços de família, inclusive os encontros com amigos, talvez tenha sido um... A gente falava antigamente que era futebol, né? Que cada um tinha opinião, agora realmente a política tomou a frente. Mas eu não acredito nessa premissa. Falando em rede social, eu acho que as nossas ideias podem sim, se colocadas de maneira correta, modificar o outro, fazer o outro pensar. Isso em política, em qualquer coisa. Então, a brincadeira de que a gente não fala no almoço é para poder comer uma macarronada em paz, entendeu? Mas tem que ser falado, tem que ser falado. E eu vi as mudanças próximo a mim, eu vi mudanças. Eu vi questionamentos, eu vi dúvidas, a ponto de buscar e da conversa se tornar uma coisa, não uma discussão, mas uma conversa real. Então, eu procuro fazer isso. Não acho que seja nas redes sociais esse lugar onde a gente debata com essa veemência.
Mas no almoço de domingo com a família deveria ser, com todo cuidado, com todo respeito. Você faz um desafio muito saudável nas redes sociais, que é o seguinte, existe a Paula Oliveira idealizada, símbolo sexual e tal, aí você vai lá e posta uma mulher real, não bota filtro, você, as supostas imperfeições que pouca gente vê, mas enfim, você tem essa consciência de querer desconstruir a Paola idealizada e falar, eu sou uma mulher como qualquer outra e qualquer outra mulher pode ser uma Paola?
Tenho. Eu vim também construindo isso. Eu nunca quis que as formas, a beleza ou qualquer coisa que pudesse ser um bônus para mim virasse um ônus, sabe? Que isso fosse pesando. Em algum momento, quando ela foi pesando, eu falei, não, mas eu não acho isso. Fui estabelecendo que essa mulher que as pessoas têm expectativa não está comigo a bola. Eu nunca pensei nisso, né? Talvez tenha criado por conta dos personagens e tal. E o que eu mais gosto do meu trabalho, que me trouxe até aqui, foi ser real. Foi a sensibilidade, foi a conexão com as pessoas. Tanto é que tem 30 milhões de pessoas, senão não teria. Eu acredito nisso. Então, nada mais justo do que eu me mostrar essa pessoa, do que eu me conectar cada vez mais. Eu não vou ficar com a mesma cara e nem fisionomia para sempre. Estou quase fazendo 40 anos, eu tenho orgulho disso. E tenho orgulho de falar de uma beleza de uma maneira diferente do que eu falava antes. Então, eu faço sim. Agora, a hora que eu estou linda, que eu usei filtro, não tem problema também, né? Porque senão a gente faz os pequenos grupos. Então, é tá só na vida. É tão mais fácil a gente estar e ser vulnerável, ter nosso espaço para errar, ter nosso espaço para ter a beleza que a gente tem. Até atender a expectativa dos outros, né, em algum momento, porque esse trabalho também nos coloca nessa posição, mas sem pressão. Então, eu faço isso para que todo mundo tenha essa sensação que eu tenho de tirar o peso dos ombros.
Momento consultório sentimental, notícias do coração, um cupido negro chamado Mumuzinho tirou um casal sensacional do armário. Vamos ver, Mumuzinho.
Eu posso contar a história do Brasil? Eu posso contar a história do Brasil? Gente, eu vou contar pra... não conta pra ninguém. Vou contar. Eu fiz um FaceTime com os dois.
Ai, que lindo.
Então, meus queridos amados, que Deus abençoe essa relação, esse amor. Viva o amor! Maravilhosos. Maravilhosos. Eu falei pra você, eu falei que eu liguei pro jogo, atende o telefone aí. Que eu queria fazer uma nova da atende na hora. Não, eu falei, Diogo, atende, eu tô com uma bênção da tua vida.
Maravilhoso, gente.
Nunca vi uma atriz fugir do palco desse jeito.
Fugir.
Né? Atriz...
Desesperada, eu tava rindo. Deu um beijo de sumir, né?
Como é que você explica essa paixão pela paixão de vocês? O Brasil se apaixonou pela paixão de Paola Oliveira e Diogo Nogueira.
Pois é.
Estamos sentindo falta de amor. Parta tão pesado, uma coisa romântica.
Eu acho. Inusitado, primeiro. E outra... Nós dois somos muito reservados, né? Então, de repente, tem a coisa nova, o casar, o sentimento. E duas pessoas que não aparecem muito, de repente, se aparecem, mostram, acho que tem isso. E teve uma pessoa que falou uma coisa que pode ser bom. Falou, são duas pessoas individualmente queridas. Então, a hora que juntou, acho que fez um combo bom. E realmente, as pessoas estão precisando... Né, de cor, acho que estão se sensibilizando mais com coisas que seriam mais banais, assim, ou naturais.
Essa pessoa explicou bem, eu acho que já havia um afeto muito grande por você, pelo Diogo. Ele tá aí, não?
Tá aqui.
Deixa eu falar com esse cara aí. Vamos, deixa eu falar com
ele. Ele tá...
Fala, meu senhor. Que é isso, muleta, cara?
Muleta.
O que você andou aprontando?
Olha lá.
Fala, e aí, Pedrão?
Beleza, meu irmão?
Tudo ótimo.
O que você inventou aí pra estar de muleta, cara?
É aquela coisa, né? Que o futebol não sai da gente. A gente ama tanto. Eu fui jogar uma pelada e acabei rompendo o tendão. E aí eu operei logo na sequência e tô aqui nessa recuperaçãozinha básica.
Não é que você é dúvida, é certeza de veto do departamento médico. Tendão de Aquiles, isso demora, hein, cara?
Demora. E tem shows para fazer, né? Tem um monte de coisa para fazer, mas a gente faz de botinha mesmo, não tem aquele jeito, né?
A sambadinha vai ser aqui, ó. Dá uma...
Só
na parte de cima. O importante é estar aqui, né?
Exatamente, a tua voz. O Mumuzinho estava certo? Você se sente abençoado pelo amor da Paola?
Eu me sinto abençoado. É uma mulher forte, trabalhadora, guerreira. Uma das maiores atrizes desse país. Ela agrega as coisas, né? Tudo que ela faz com muita competência, com muito estudo, com muita força. Uma mulher muito forte. Ela deixa tudo grande. Entendeu?
Olha o meme!
Deixa... Onde ela toca vira ouro.
Como é que é a música que você fez pra ela, Diogo?
Chama Flor de Canha.
Flor de Canha também é nome de um rum.
É, justamente.
Forte.
É por isso.
É uma questão de embriaguez? Ela te embriaga, é isso?
Me embriaga de prazer. Na verdade, eu fiz uma viagem para Nicarágua agora há pouco tempo para surfar e fui apresentado essa bebida e fiquei encantado. E aí falei assim, eu preciso fazer com que você conheça essa bebida que tem tudo a ver com a gente. E aí ela se apaixonou também.
Aí eu virei a flor de canha.
Virou minha flor de canha.
Como é que é? Dá para levar um pedacinho?
Abri a janela, um raio de sol invadiu minha casa. Um anjo sem asa, é ela, a bela e a fera. Enredo do samba da Vila Matilde, nenê. Eu canto você, Portela. Vou levar em Madureira, vou levar lá na favela. Vou levar no Cacique de Ramos, oi. Ela vai conhecer meus amigos e manos, que é pra ela me conhecer. E nessa novela, passei de bandido a protagonista, surfista no flow, sambista, artista do fronte. Por mais que eu conte, ninguém acredita, é a mais bonita. Bonita, o meu santo se assanha, perfume da minha flor de canha, morri no morrito da tica, ai, ai. Paixão é o silêncio que grita, embriagados de prazer, moça bonita, a mais bonita é ela, ela é a mais bonita, moça bonita. A mais bonita é ela, ela é a mais bonita.
Como se diz hoje em dia, estão atualizadas todas as definições de cantada. Depois dessa...
Eu ia brincar que era uma bela cantada, você foi mais rápido.
Meu Deus, que coisa linda, cara.
Como é que não cai nessa cantada?
Pois é, não, olha, coisa muito linda. Vai lá, Diogo. Obrigado. Paola, no, entre tanta montanha-russa, um trem fantasma, sei lá, você não fica parada, né? Mesmo durante a pandemia, você fez um filme, eu sei que você rodou em janeiro desse ano. Foi. E tem perspectiva de novela a caminho. Você tem mais ou menos a previsão de quando é que a gente vai ver você de novo na telona e na telinha?
Novela um pouquinho mais para frente, porque eu entro em pré-produção em dezembro, janeiro, deve ser para maio só. E o filme, que é o filme com Lázaro, Papai é Pop, que é um casal marinheiro de primeira viagem. Tive um set cheio de crianças, cheio de bebês, foi uma delícia. É, esse acho que mais pro final do ano, porque tá tudo pronto, então tô na expectativa também dessa
família moderna. Pois é, eu fico pensando, set cheio de criança, eu fiquei logo com aquela coisa, você considera isso, maternidade? Né? Projeto?
A gente sempre considera, né? É uma coisa que tá no imaginário, por mais que não se queira, se pensa antes de dizer que não, né? Mas tá no imaginário ainda. Eu vou treinando, porque no Papai Pop eu treinei bastante. Inclusive já fiz as divisões, porque o filme fala sobre isso, dessa divisão nova, né? Por que que a mulher tem que fazer algumas coisas e o marido não? Então o Lázaro sofreu, o nosso querido Tom, no filme. Então pelo menos eu tô aprendendo direitinho, ó, tô anotando.
Legal. Paola, adorei conversar com você. Você tá luminosa, mais do que sempre. E você cuida desse rapaz que tá contundido aí.
Pode deixar, será bem cuidado.
Futebol agora só de videogame.
Futebol
tá?
Só de videogame é mais seguro. Por enquanto, né? Que um bom jogador não desiste.
É uma cachaça.
Muito obrigada. Aqui quebrando meu gelo de falar sobre mim, de falar sobre minha carreira, os meus medos e os meus avanços. Muito obrigada, tá?
Muito bom falar com você. Gente, até a próxima.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá.